Olá, novo episódio do podcast de Treino de Endurance, um podcast do Centro de Treino e Avaliação Desportiva. O meu nome é Tiago e neste episódio vamos falar em algo que nesta fase do ano, em que há a imensa procura por parte de atletas, amadores e profissionais, de treinador para a época seguinte, para o que vem aí de objetivos e desafios para 2024, sobre a pertinência de ter um treino estruturado e personalizado ao atleta. Isto porque, apesar de ser um tema que, por vezes, e para a maior parte das pessoas, parecer lógico, parecer que é o mais aconselhado para cada um, é com algumas, não é surpresa, mas é comum verificar que grande parte das pessoas que nos contactam, nesta altura é uma fase em que há muitos contactos, buscarem muitas informações, como é que as coisas funcionam, como é que são os treinos estruturados, as exigências de treino, de horárias, o conciliar entre os treinos e a vida pessoal, a vida laboral, os estudos, etc. E então, este episódio servirá mais para divagar um pouco mais sobre a pertinência do treino estruturado, em que é que se baseia, quais são as suas premissas principais e as vantagens que temos ao realizar um treino personalizado e estruturado ao atleta. Então, a primeira grande vantagem é que, quando temos um treinador a orientar o nosso treino, alguém que tem formação na área, que está por dentro dos princípios do treino, da fisiologia, da anatomia, que sabe as necessidades que o atleta tem que passar, ou os estímulos que o atleta tem que sofrer para conseguir adaptações, para melhorar a sua condição física, a sua performance, em resistência, em endurance, em intensidade de prova, em sprint, em VO2 máximo, e todas as necessidades que vão depois ser a base da sua capacidade de rendimento, isto de acordo também com a sua modalidade, porque é preciso fazer a ponte entre o atleta e o que é que o atleta pretende fazer em termos de provas. Se quer fazer um Ironman, se quer fazer um Half Ironman, se quer fazer um grande fundo, se quer fazer um mini grande fundo, se quer fazer uma prova de BTT, um cross country, uma maratona de BTT, se quer fazer uma prova de 10 km a correr, se quer fazer meia maratonas, ou uma maratona, ou mais que uma maratona, ou até ultra trail, ultra endurance, de provas de longa duração, quer seja de corrida, quer seja em ciclismo, e até mesmo agora também em triatlo, também já começa a estar muito em voga. Assim, o treino estruturado, o que é que vai, promover e ser mais benéfico, em que é que vai ser mais benéfico para o atleta? Em primeiro lugar, parte sempre de uma avaliação criteriosa do atleta. Além de já termos o treinador, que é alguém que está por dentro do conhecimento de tudo o que é necessário para trabalhar o atleta e para o elevar e para otimizar a sua performance, também vai submeter o atleta a avaliações de avaliação da performance desportiva, quer seja um teste de lactato, quer seja um teste de VO2 máximo, ou tipo de avaliações mais elaboradas, como um teste in situ, um teste metabólico mais exigente. Mas, principalmente, estas três vertentes são as mais comuns e as mais usadas para analisar a performance do atleta. E cruzar esses dados com as ambições do atleta, verificar entre o que o atleta é neste momento e o que o atleta vale em termos de performance e o objetivo que ele tem, se temos uma decalagem muito grande ou se temos um caminho que pode ser mais curto, digamos assim, em termos de exigência de treino, mas que pode ser mais exigente, porque se calhar o atleta pode ter uma boa capacidade para aquele tipo de provas, mas que já não quer só terminar a prova, mas quer terminar com alguma performance e com algum tempo X, um tempo-alvo, com um determinado objetivo. Assim, a partir da avaliação, já sabemos se estamos perto ou longe do nosso principal objetivo e sabemos, conseguimos verificar se o atleta necessita mais do trabalho de endurance, porque nos últimos anos trabalhou muito mais em intensidade e agora precisou mais endurance e a resistência, intensidade ligeiramente mais baixas, porque é o que está a faltar para uma distância de prova superior. Se é a capacidade de sprint, ou se por outro lado, muitas vezes acontece, e acontece com muita frequência no ciclismo, e também na corrida, que por haver, vamos, por exemplo, os segmentos do Strava, ou locais específicos onde os atletas, quando vão juntos, que fazem ali aqueles pequenos sprints e começam a ser demasiado habituais, e às vezes o atleta até procura fazer estímulos idênticos mais vezes para quando vão em grupo ou quando passam no segmento do Strava conseguirem naquele determinado ponto ou em mais que um determinado ponto ter boa performance, acabam por desenvolver muita capacidade de sprint, que é uma capacidade que também é avaliável, como é óbvio nas avaliações do atleta, mas que é completamente incompatível com, por exemplo, o limiar anaeróbio do atleta. Ou seja, o atleta pode estar com uma boa capacidade de sprint, está com o FTP, mas não conseguir melhorar o FTP já de uma forma significativa a uma ou duas épocas, porque a capacidade de sprint está tão bem desenvolvida que está a limitar a evolução do FTP. E muitas vezes acontece que, ou melhor, na maior parte das vezes acontece, e agora cada vez mais, porque já temos essa avaliação capaz de analisar a capacidade glicolítica do atleta, que ao cortar esses sprints, ou alertar o atleta que não deve fazer tantos sprints, mesmo na nossa planificação de treino, cortar ao máximo os sprints, o atleta vai perdendo essa valência, a capacidade de finalizar mais rápido, aqueles sprints mais curtos, como é óbvio, não são sprints de média duração. Que o FTP automaticamente, só pelos estímulos normais a que já estava sujeito, vai logo melhorar. Então, só aqui já vemos um detalhe que, para um atleta que treina em grupo, que treina fortuitamente de acordo com o que lhe vai, que lhe apraz fazer em cada dia, se um treino mais curto, se um treino mais longo, se vem com subidas, com séries, etc., que este tipo de trabalho vai ser muito mais meticuloso e muito mais concentrado naquilo que o atleta realmente necessita. O treino vai ser muito mais optimizado para melhorar a performance do atleta e basicamente evitamos, por exemplo, para aqueles atletas que é muito comum haver aquela desculpa de eu não tenho grande tempo para treinar, o meu treino tem que ser muito concentrado. Então, este treino acaba por ser muito mais optimizado e consegue tirar muito mais do que cada treino porque não se perde tanto tempo ou não se desperdiçam treinos em que basicamente estamos a rolar, aí sim, hoje é só para rolar a perna, hoje é um treino mais simples, mas mesmo para rolar a perna, para um treino mais fácil, esse treino pode ter objetivo e pode ter critério para podermos tirar desse treino vantagens para a maximização da performance do atleta. Mesmo em atletas amadores, apesar disto parecer muito uma coisa muito profissional e muito criteriosa e muito rigorosa, isto é algo que um treinador comum que tenha acesso a estes dados consegue fazer e consegue precaver e planear, e que, por exemplo, um treino de baixa intensidade, e nós durante uma semana podemos ter 3, 4 treinos, ou até 5, vamos supor, de baixa intensidade e não muito longos, mas que podem ser otimizados para melhorar a resistência aeróbia, para melhorar a intensidade de alvo de remoção de lactato, para melhorar a combustão de ácidos gordos. Ou seja, há uma planópia de trabalho que pode ser feita à baixa intensidade, que pode ser planeada com intenção e não estarmos a rolar a perna, o típico rolar a perna só por rolar, porque o senso comum diz-nos, porque a escola antiga, não é? Que eram muitas horas de ciclismo, baixa intensidade, muito volume, e que pronto, os resultados acabam por aparecer. Porque durante tanto tempo na bicicleta, e os atletas, pronto, eram mais profissionais, hoje em dia há muito mais amadores a levarem o treino mais a sério. Nos profissionais que nós passavam tanto tempo na bicicleta, eles acabavam por trabalhar de tudo, quase todos os dias, porque eram muitas horas e as intensidades iam variando imenso, iam tendo diferentes estímulos, porque os percursos também vão sendo variáveis, variados e vão fornecendo esses estímulos ao atleta. Então, e recapitulando, A vantagem é termos um treinador com conhecimento e que faz um planeamento do que nós precisamos. A vantagem é termos avaliações criteriosas que nos dizem onde estamos e por onde é que devemos ir, por onde é que devemos caminhar para termos os resultados que nós pretendemos a curto, médio e longo prazo. E digo isto porque às vezes tanto nos aparecem aqueles atletas que, e estamos agora a entrar em novembro, querem resultados e querem estar a andar bem em fevereiro, março, e a gente nem os conhece, e estamos a começar um processo novo com eles. É claro, vamos fazer a avaliação, uma, duas, até chegar a esse período de fevereiro ou março, mas, contudo, ainda temos uma grande margem de erro, porque temos pouco conhecimento do que o atleta é capaz, de como é que ele reage ao treino, como é que é a variação do peso dele, por exemplo, e a adaptação às cargas na fase de transição de épocas, por aí fora. E temos atletas que nos procuram, e muitas vezes acontece com atletas mais amadores, que têm um objetivo a longo prazo, que querem terminar, por exemplo, um Ironman, que querem fazer uma maratona em 2025 ou 2026, um ultra trail de uma distância de 3 dígitos. Ou seja, há também aqueles, não só os atletas que querem atletas, eu falo atletas, mas podem ser profissionais ou amadores, que querem resultados, digamos, para ontem, mas aqueles que querem a longo prazo e querem um crescimento qualitativo, com bastante qualidade, com bastante rigor, e ir evoluindo gradualmente, e que, se porventura conseguirem propor-se ao desafio que têm, ao objetivo que têm, mais cedo, a gente propõe-se a isso, não é? Como é óbvio. Mas, se não, dar tempo e durante um ano, dois anos, trabalhar para alcançar essa meta. Então, além do treinador, além das avaliações, ter um trabalho rigoroso, criterioso, termos sessões que já estão programadas, nós não precisamos estar a pensar o que é que vamos fazer hoje, o que é que vamos fazer amanhã, que tipo de objetivo, o que é que nós devemos fazer. Não, um treinador, ao fazer uma avaliação, ao fazer um planeamento nunca se faz de semana a semana, um planeamento, normalmente a gente tem tipo 8, 12, 16 semanas já preparadas, já planeadas para o atleta, que depois vão sendo moldadas, isso sim, semana a semana, mas que garantimos que durante aquele período o atleta vai sofrer e vai passar por todos os estímulos que nós pretendemos para chegarmos àquele ponto de rendimento X que nós tínhamos definido. Isto para quê? Para não corrermos o risco de, ao chegar lá, o atleta dar-nos um feedback que sentiu que estava até a andar relativamente bem, mas não conseguia, por exemplo, umas acelerações mais fortes, não conseguia responder a ataques, e a gente verificar que, em termos de trabalho, por exemplo, de VO2, devíamos ter passado muito mais tempo na tarefa durante todas essas semanas, e que não passamos porque fomos planeando semana a semana, de acordo com o atleta nos dizendo, muito baseado nas sensações e no feedback do atleta, e às vezes muito menos na nossa planificação e na nossa planificação consciente e com critério do que o atleta realmente necessita ao longo das várias semanas para chegar a determinado objetivo, a determinada performance, e ficamos muito condicionados e limitados pelo que vamos ouvindo e e podemos cair no erro, digamos assim, de não nos guiarmos pelas necessidades e pelo que sabemos que é realmente importante para o atleta. Não digo que isto seja algo difícil de acontecer, é algo que até acho que acontece com bastante frequência, porque principalmente com atletas que estão a treinar com um treinador pela primeira vez há pouco tempo, ou que estão a treinar com um treino estruturado há pouco tempo e têm muitas dúvidas e que não estão habituados a determinados estímulos, a determinadas intensidades ao longo da semana, e que vão dando feedbacks que muitas vezes têm mais a ver, o treinador tem que filtrar essa informação que vem do atleta, que são feedbacks de sensações que por vezes podem estar condicionadas pela pouca ou escassa experiência, ou pela experiência que até pode ser rica do atleta, mas curta neste tipo de metodologia, ou no tipo de metodologia que o treinador quer agora implementar. E se o treinador não tiver convicção absoluta no que está a fazer e na necessidade daquele processo para o atleta chegar a determinado objetivo, pode cair no erro de ceder à tentação de ouvir mais o atleta e guiar-se menos pelo seu processo e comprometer todo o processo. Assim, o facto de termos o treinador, termos um processo de treino, termos as avaliações criteriosas, de termos o treino otimizado para cada dia, sabemos que não vamos ter treinos perdidos, digamos assim. Pode haver, como é óbvio, uma ou outra vez em que o treino é um treino mais livre, porque até está a correr tudo bem em termos de processo, as evoluções são brutais, são muito boas, o feedback é muito positivo em todas as áreas que estamos a trabalhar, e o treinador pode dar um ou outro treino esporadicamente para o atleta poder fazer aquilo que gosta e às vezes poder fazer aquele percurso que já não faz há tanto tempo, ou ir pedalar com os amigos, etc. Que está na outra face da moeda e dos condicionalismos que temos ao ter um tipo de treino estruturado. É que o atleta tem um treino estruturado e fica mais limitado em termos de intensidades, em termos de durações, em termos de percursos, e muitas vezes os atletas acontece que têm grupos de treino, de corrida, de bicicleta, de natação, e por vezes ficam limitados porque ou ficam ali naquela fronteira entre fazer um treino estruturado ou ir treinar com os amigos. Há motivações diferentes, há compromissos diferentes e depois também há resultados diferentes. Como é lógico, também há atletas com capacidade de rendimento completamente diferente. Há aqueles atletas que só o equipar, chegar à bicicleta e pedalar, seja que intensidade seja, isto assim de uma forma muito, muito genérica, são atletas já com uma capacidade tão inata para a modalidade que qualquer estímulo já acaba por ter um bom resultado na sua evolução. Um dos meus maiores mentores do treino e na minha formação académica sempre me disse que às vezes não interessa a parte principal do treino, porque às vezes um treino pode ser interrompido por diversos fatores, mas a gente começar e já fizemos um bom aquecimento, já está, já temos muita qualidade e já temos ali um ponto de partida muito bom para o que vai ser a sessão de treino. Com licença. E que, independentemente da capacidade do atleta, que só aquela fase inicial já foi um bom estímulo para o atleta poder evoluir. E há aqueles atletas que são tão bons, e era isso aí que eu queria chegar, que muitas vezes só treinam em grupo, quer seja voltas daquelas voltas domingueiras, quer seja aquelas voltas mais exigentes e mais longas, com grupos mais restritos e que já se estimulam muito uns aos outros, e que evoluem bastante assim e têm uma capacidade de rendimento enorme. Mas há outros atletas, e aí está a grande maioria, que esse tipo de estímulos acaba só por condicionar a sua evolução, acabam por somar frustrações e não conseguir evoluir e chegar aos resultados que tanto ambicionam. Assim, penso que explanei um pouco sobre as grandes vantagens em termos do treino estruturado, um treino planeado e dedicado para nós, para que a gente possa tirar mais rendimento do que nós pretendemos, ou melhor, dos nossos treinos e em rumo ao que pretendemos em termos de rendimento numa próxima prova. Eu próprio, a espaços, também faço o meu processo de treino mais criterioso, mais rigoroso, rumo a determinado objetivo, e procuro nunca ceder à pressão, àquela tentação de falhar o treino, porque eu estou no outro lado da barreira, digamos assim. Também prescrevo o treino e sei, ou melhor, eu essencialmente prescrevo o treino do que treinar, não é? E como prescrevo tantos treinos, eu quero que os meus atletas tenham o melhor rendimento possível e terem o máximo de sumo possível do treino que nós fazemos. E sei que, se tiver eu a falhar, estou a dar, entre aspas, um mau exemplo, mesmo que eles não possam não estar a ver, aos meus atletas, que se começar um, dois, três a falhar em vários treinos, não só o processo de treino vai estar condicionado, não vão evoluir, e tudo esta atmosfera, este ecossistema que eu criei no Centro de Avaliação Desportiva, de avaliação, de treino, de performance, de evoluirmos todos juntos, acaba por estar comprometido e acaba isto por deixar de fazer sentido. Por isso, treinem bem, treinem com qualidade, e sempre que tiverem um objetivo mais ambicioso, enfrentem-no com a ambição de querer um pouquinho mais, de vos levar, não é às vezes de vos levar ao limite, há quem gosta de levar mais ao limite ou não, mas eu, por exemplo, acho que o atleta, quando se propõe a determinado objetivo, muitas vezes na primeira fase quer terminá-lo e depois que o termina, e quando quer repetir desafios idênticos, já quer ir começando, é uma tendência natural, evolutiva, a ter melhores resultados. Então, proponho-se a treinar com mais qualidade, com mais rigor. Há imensos treinadores, imensos locais onde podem encontrar profissionais que os podem ajudar a evoluir. E pronto, encarem o próximo desafio com grande ambição e têm com bons resultados e pronto, e terem mais proveito possível do treino. Bons treinos e até ao próximo episódio. Obrigado.